13 horas em Portugal e em Angola, 11 da manhã em Cabo Verde, meio-dia na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 14 horas em Moçambique e na África do Sul. Agora tem as notícias às 13 na RDP África com Gael Castro.
O presidente de Angola está a discursar no Parlamento para fazer o balanço do Estado da Nação. A Assembleia da República de Moçambique retomou hoje as sessões plenárias que vão decorrer até 17 de dezembro. O G20 prolongou por 6 meses a moratória sobre as dívidas dos países mais pobres. No seu discurso à nação na abertura do ano legislativo, o presidente de Angola começou por abordar o problema da pandemia de Covid-19, que definiu como um desafio que surgiu de forma inesperada, mas mostrou-se otimista quanto à obtenção de uma futura vacina. O chefe de Estado angolano reconheceu que o Estado terá sido lesado em valores superiores aos já anunciados 24 mil milhões de dólares, devendo surgir números bem maiores à medida que se forem aprofundando as investigações judiciais. Vamos então aos pormenores do discurso de João Lourenço, que foi acompanhado pelo especialista da RDP África em Assuntos Pan-Africanos, José Gonçalves.
No discurso de João Lourenço sobre o Estado da Nação, a primeira parte foi dedicada a apresentar temas de caráter geral, mas que são precisamente os temas que chamam mais a atenção na atual conjuntura angolana. Por exemplo, do ponto de vista económico, o Presidente da República revelou que o déficit orçamental para o próximo ano fiscal será de 4% e que a dívida de Angola, com relação ao seu próprio PIB, atinge neste momento 120%, ou deverá atingir até ao final do ano esse montante. No que diz respeito ao combate à corrupção, João Lourenço sublinhou a adoção de várias novas medidas e do quadro legal da sua aplicação, e incluindo então medidas de vigilância eletrónica, escutas telefónicas, etc., ao mesmo tempo que se criaram novos meios de atuação da Procuradoria-Geral da República em dois aspectos fundamentais, ou seja, no combate ao branqueamento de capitais e também na recuperação de ativos. E nesta recuperação de ativos, João Lourenço apresentou uma soma recuperada de 4,9 mil milhões de dólares, tanto em bens móveis como bens imóveis. A propósito das eleições autárquicas, disse que as eleições autárquicas nunca foram adiadas porque nunca tinham sido convocadas, mas afirmou que foi com o conselho do Conselho da República que o governo decidiu marcar para uma outra data, ou esperar uma outra data para marcar estas eleições, em virtude da situação decorrente da pandemia. Ainda assim, o Presidente da República disse que novas medidas de caráter legislativo e de caráter prático foram tomadas no sentido de reforçar o quadro dos municípios com alinhamento de condições gerais, de ordem financeira e até mesmo no regime de taxas.
Aqui o resumo e análise de José Gonçalves ao discurso do presidente angolano sobre o Estado da Nação. A Assembleia da República de Moçambique retomou hoje as sessões plenárias que vão decorrer até 17 de dezembro. Os principais pontos da agenda são o Orçamento do Estado, a Informação Anual do Presidente e o Plano Económico e Social. O Executivo de Filipe Nyusi deverá prestar esclarecimentos sobre os ataques armados nas províncias de Cabo Delgado, Manica e Sofala, a pedido das bancadas parlamentares dos partidos da oposição Renamo e Movimento Democrático de Moçambique. Continuamos a percorrer o arquipélago de Cabo Verde para conhecer os candidatos às eleições autárquicas de 25 de outubro. Hoje paramos na Ilha do Maio, onde concorrem dois candidatos do PAICV e do MPD, Carla Lima.
Na Ilha do Maio, o que não faltam são praias de areia branca, mas das três ilhas orientais do arquipélago, é aquela onde o turismo ainda continua a ser uma promessa. O Maio recebe menos de 1% dos turistas que visitam Cabo Verde, ao contrário dos 90% que procuram a Boa Vista e a Ilha do Sal. Por isso, os dois candidatos apostam em propostas no domínio do desenvolvimento económico para atrair os eleitores. O candidato do PAICV, António Ramos, fala em organizar os serviços municipais, garantindo celeridade e qualidade. Em termos económicos, a aposta, caso vencer as eleições, será na agricultura, na pecuária, nas pescas e na indústria transformadora.
A nível da pesca, queremos equipar os principais centros pesqueiros da ilha de máquinas de gelo e de boas condições de congelação, conservação e processamento de pescado. E também criar programas de incentivo de jovens para o uso de novas tecnologias de pesca. Isso também passa por o quê? Passa também pela componente de formação profissional. Nós queremos formar pescadores. Há outra vertente dentro da economia, tem que ver com a economia, a agricultura e pecuária. Queremos apoiar a agricultura familiar de regadio através de novas formas de regadio. Queremos também valorizar o centro pós-colheita que existe no Maio, na Costa de Costa, Porta Fechadas, e nela introduzir novas tecnologias de produção agrícola.
O candidato do Movimento para a Democracia, Miguel Rosa, que procura um segundo mandato, afirma que o cenário relativamente ao turismo vai mudar nos próximos 3 anos, com 2 projetos já em carteira. A prioridade é o desenvolvimento económico, mas sem descurar a ação social, o apoio à habitação, ao saneamento e proteção ambiental.
Construir aqui um modelo de desenvolvimento sustentável, inclusivo e harmonioso, um modelo que pode ser referência a nível nacional e, por que não, a nível internacional. No início do próximo ano teremos um investimento que vai gerar em três anos cerca de 4 mil postos de emprego. Daí nós vamos ainda reforçar, portanto, a coesão social. Estamos a trabalhar para termos um território cada vez mais integrado. Portanto, daí a questão da ação social, da promoção social. A habitação social será certamente um dos eixos estratégicos da nossa governação.
Para as eleições autárquicas de 25 de outubro, estão inscritos nos cadernos eleitorais do Maio 5.052 eleitores.
Assim, um olhar às autárquicas na Ilha do Maio, onde concorrem 2 candidatos, um do PAICV e do MPD. O grupo dos 20 países mais ricos do mundo, o G20, decidiu prolongar por 6 meses, até junho de 2021, a moratória sobre as dívidas dos países mais pobres, fortemente afetados pela pandemia da Covid-19. Uma medida considerada insuficiente pelas organizações não-governamentais que falam em tsunami das dívidas, Susana Lemos.
Esta solução só vai adiar e aumentar o problema. Para a ONG Oxfam, o G20 não se esforçou, decidiu fazer o mínimo. Até hoje, diz a organização, só 43 dos 73 países mais pobres do mundo pediram para beneficiar da suspensão da dívida, a maior parte em África. A Eurodad, rede de 50 organizações não-governamentais de 20 países europeus, vai mesmo mais longe. A moratória só diz respeito a 1,66% dos pagamentos da dívida este ano dos países mais pobres. A Eurodad lamenta as reticências dos credores privados e multilaterais que participaram no encontro, o que fez com que não fosse possível ir mais longe. Dados do Banco Mundial referem que a dívida dos 73 países mais pobres do mundo aumentou no ano passado 9,5%. As últimas previsões do Fundo Monetário Internacional indicam uma contração do PIB mundial de 4,4% até que os países comecem a recuperar em 2021. O FMI diz, no entanto, que as consequências desta crise provocada pela pandemia irão durar vários anos. O G20 vai voltar a reunir-se na primavera. Nessa altura, poderá decidir prolongar uma vez mais a moratória, prolongar até ao final do próximo ano.
Para já, a moratória sobre as dívidas dos países mais pobres só foi adiada até junho de 2021. Os raptos no Golfo da Guiné aumentaram 40% nos primeiros 9 meses deste ano e a região ao largo da costa da África Ocidental representa agora 95% dos raptos em alto mar no mundo, afirma o Gabinete Marítimo Internacional Lia Montes.
Estudou a questão e os números falam por si, indicando uma grande subida dos atos de pirataria, dos raptos e dos assaltos efetuados com recurso a armas brancas e de fogo no Golfo da Guiné, que é considerado um sinal vermelho. Os piratas estão mesmo a raptar mais tripulantes de navios e a distâncias maiores da costa. Desde o início deste ano, houve um aumento dos ataques. São mais do que os 119 incidentes do mesmo tipo e na mesma área, a igual período do ano passado. Nos primeiros 9 meses deste ano, ocorreram 134 casos de assalto, com ameaças e ferimentos na tripulação. Dos 85 tripulantes dos navios atacados que foram raptados, 80 estavam no Golfo da Guiné. Os tripulantes sequestrados para serem trocados por um resgate resultaram de 14 ataques reportados na Nigéria, Benin, Gabão, Guiné Equatorial e Gana. No relatório do Gabinete Marítimo Internacional, pode ainda ler-se que os gangues de piratas estão bem organizados e que os seus ataques verificam-se longe da costa.
Os números divulgados pelo Gabinete Marítimo Internacional mostram um aumento da pirataria e dos roubos armados nos mares do mundo nos primeiros 9 meses deste ano, com uma subida de 40% de raptos relatados no Golfo da Guiné. E 5 marinheiros foram libertados depois de sequestrados por piratas em maio último, nas águas da Guiné Equatorial, informou esta manhã o governo de Malabo. Os marinheiros libertados, 3 russos, 1 ucraniano e 1 da Guiné Equatorial, chegaram ontem a Malabo depois de 5 meses em cativeiro. A tripulação sofreu ataques de piratas cometidos simultaneamente contra 2 navios mercantes na Baía de Luba, a cerca de 50 quilómetros da capital da Guiné Equatorial. Há pouco mais de 2 meses, os piratas enviaram um vídeo mostrando os a pedir ajuda, tendo sido intensificadas as operações de busca em coordenação com a Nigéria, Rússia e Ucrânia, que resultaram então na libertação dos reféns. O primeiro-ministro português, António Costa, afirma que não gosta de ser autoritário, mas considera que não há outro remédio para contrariar a evolução da pandemia.
Eu odeio ser autoritário. Eu não quero ser autoritário. Quer dizer, agora, há uma coisa que nós temos que fazer, nós temos que controlar esta pandemia. E se não a controlarmos agora, nós daqui a umas semanas, nós vamos estar numa situação pior. Vamos estar numa situação pior, porque necessariamente as gripes vão começar a aparecer, porque as outras doenças e infecções respiratórias vão começar a aumentar e porque vai haver mais gente contaminada e quanto mais gente contaminada, mais gente contamina outras pessoas.
O primeiro-ministro diz compreender que as pessoas estejam cansadas das medidas contra a Covid-19, mas o chefe do governo afirma que os portugueses estão a desvalorizar o risco.
Eu percebo e gostaria que também ficasse claro que eu não estou a fazer nenhum juízo de censura sobre o comportamento das pessoas. Todos nós estamos, eu também estou, ao fim destes meses todos, nós vamos acumulando cansaço e fadiga relativamente a estas medidas, a estas restrições que existem. É normal que haja esse cansaço. Também sinto e percebo que as pessoas têm vindo a desvalorizar o risco da contaminação.
António Costa repete que é necessário generalizar o uso da Stay Away Covid e garante que a aplicação para telemóvel não viola a privacidade dos utilizadores.
Hoje dependemos determinantemente do comportamento das pessoas. Isso implica impor regras. E acho que este debate tem que ser feito com toda a franqueza, sem nenhum tipo de drama, conhecendo quais são os riscos. Eu não ignoro que há riscos que têm que ser evitados do ponto de vista da proteção de dados. É impensável termos uma solução que viola a proteção de dados. Agora, não há qualquer violação da proteção dos dados com as condições de anonimato que a aplicação tem.
Opinião diferente têm os sindicatos da função pública que contestam a obrigação de usar a aplicação Stay Away Covid. A Federação dos Sindicatos da Administração Pública Portuguesa diz que a imposição de um software vai contra os direitos individuais. A intenção do governo português também vai ser contestada em tribunal pela Associação D3 de Defesa dos Direitos Digitais. A Comissão Nacional da Proteção de Dados declara que a utilização da aplicação Stay Away Covid deve ser uma escolha voluntária dos cidadãos.